né? Mais um episódio do Neuroeconomia Podcast. Sou Carol Veloso e hoje, pela primeira vez, com um convidado nesse podcast, um convidado super especial. O convidado é o Fábio Pereira. Ele é autor do livro Consciência Digital. E não é só autor de livro, né, gente? O bichinho já fez até TEDx, né, queridos? Então vamos respeitar. Ele é consultor também. Ele trabalha nessa parte de tecnologia, aí entrelaça com a economia comportamental. Já vou pedir para ele se apresentar. O currículo é extenso. Estou muito feliz de ter ele aqui hoje no podcast para a gente falar sobre o livro Consciência Digital, que foi um livro que eu li recentemente. Já estava na lista há muito tempo, porque eu já tinha assistido o TEDx do Fábio e ficado muito impressionada. Inclusive, porque foi com ele que eu aprendi que a gente toma 35 mil decisões por dia. Eu fiquei super impressionada com esse dado, realmente fiquei chocada. E sempre acabo usando ele aí quando eu falo no podcast, ou quando eu falo lá no meu Instagram. E, sem mais delongas, eu pedi para o Fábio se apresentar aqui no podcast para os nossos podcasters. Fábio, bem-vindo.
Obrigado, Carol. Um prazer estar com você aqui. Eu acompanho neuroeconomia, né? Então você tem um papel muito importante aí em trazer essa linguagem, uma linguagem bem simplificada, fácil de entender, que é um pouco do que eu também tento fazer, né? A gente estava
Sim.
falando agora há pouco de falar uma linguagem simples que todo mundo entenda, porque às vezes a economia comportamental pode ser complexa e os termos complexos eu adoro simplificar. Pessoal, para me apresentar um pouco, vocês que são os podcasters que estão escutando tanto a Carol quanto eu, se eu estiver publicando isso em algum canal meu, muito obrigado por você estar nos dando aí uma das coisas mais valiosas que você tem hoje, que é a sua atenção. A nossa atenção, Carol, ela vale muito hoje. Tem empresas ganhando bilhões de dólares e de reais aí com a nossa atenção. E eu sou um estudioso e eu aplico na prática tudo que tem a ver com comportamento humano na tecnologia, né? Eu tenho um histórico que eu sou formado em ciência da computação. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou da Paraíba. Eu sou de uma cidade do interior da Paraíba chamada Pombal, cidadezinha pequena de menos de 100 mil habitantes. E aí eu fui mudando, mudei para João Pessoa, que é a capital, mudei para São Paulo. Depois eu morei 8 anos na Austrália, em Sydney, onde eu apanhei muito para para me adaptar com a cultura do
Imagina.
lugar, o idioma, né? Porque o inglês da Austrália é um inglês totalmente diferente, o sotaque é o accent, né? Diferente do inglês que a gente é acostumado a escutar. E aí eu voltei para o Brasil em 2016, depois de trabalhar 10 anos numa empresa de consultoria de transformação ágil, digital, que é a Thoughtworks. Eu comecei a trabalhar na Red Hat como executivo de inovação América Latina. E aí agora é o espanhol que eu tenho que aprender. Só que eu sou líder de pessoas, né, e de transformação cultural. Então, comportamento humano é tudo para mim, assim, né? É muito mais. A transformação digital, ela é muito mais pessoas do que tecnologia, na verdade. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória e do meu histórico. Tenho o livro publicado aí, Consciência Digital. E daqui a pouquinho vai vir outro livro aí.
Olha, spoilers! Gostei de saber, hein? Gostei principalmente porque o Fábio tem uma linguagem muito simples, muito acessível, e é isso que ele estava falando, né? Eu acho que o jogo é isso, é tornar esse assunto mais divulgado, mais falado entre as pessoas, que as pessoas conheçam a si próprias, porque eu acho que as pessoas não entendem muito como elas agem, e às vezes se o outro lado, né, as empresas, os governos entendem, eles vão, obviamente, tentar fazer com que a gente tome decisões. Às vezes melhores no nosso interesse, mas às vezes no interesse deles. Então é bom também a gente estar sempre consciente, né, de que existe como atuam os vieses, as heurísticas, e essa consciência digital que foi esse recorte que você fez no livro foi muito interessante e é muito legal ver isso, até porque a nossa vida hoje é, gente, né, a maior parte do tempo é digital, quase. É um emaranhado, você não sabe nem mais o que é digital, o que é real, né? O pessoal até pira. Porque as pessoas não sabem. Eu vou até começar, Fábio, pelo que o Fábio está vestindo, para quem está escutando, não está vendo. Talvez isso aqui vire um videocast, mas o Fábio está vestindo aqui uma blusa chamada 35 mil quantidade de decisões que você toma por dia. Hashtag consciência digital. Amei. Foi o que eu falei no início, né? Eu amei esse dado. Então já vamos começar por ele. As pessoas ficam muito chocadas que essa coisa do 35 mil decisões por dia e 200 só de comida. Quando eu vi 200 só de comida, eu senti até um alívio. de que, né, minhas más decisões não é só culpa minha, a pessoa já joga logo para o inconsciente, né, querido, a culpa. Mas qual o impacto dessa sobrecarga de decisões, Fábio? Vamos começar com esse número aí bombástico. Qual o impacto dessa sobrecarga, essa quantidade enorme de decisões? Como é que isso afeta, né, como a gente decide?
Bom, primeiro mostrando aí a camiseta agora, para quem não viu, esse número ele é bem impactante. Eu queria até trazer um fato, Carol, que esse livro, Consciência Digital, ele nasceu em inglês, né? Ele nasceu como Digital Nudge. E o título dele em inglês é exatamente The Hidden Forces Behind the 35,000 Decisions We Make Every Day, que é as forças, nessas forças ocultas por trás das 35 mil decisões que a gente toma todos os dias. É muito inspirado em alguns outros livros, como Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, e o Nudge, do Thaler, com o Cass Sunstein. E a gente toma muita decisão sem saber que está tomando, né, gente? A gente acorda e começa a tomar uma decisão já se vai escovar os dentes ou não. E por que será que a gente escova os dentes? Será que a gente escova os dentes é uma decisão que eu penso? Será que hoje eu vou escovar os dentes? Não, né? A gente aprendeu desde pequenininho que todo dia a gente escova os dentes. Não é uma decisão que a gente fica questionando. E eu fui compreendendo que muitas dessas decisões, 80%, 90% delas, a gente toma no automático. Né? O automático, que também é o livro que me inspirou muito, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Kahneman. Inclusive, tem um capítulo do meu livro que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Clicar. E porque é muito inspirado nisso. Então, o que me surpreendeu é que dessas 35 mil decisões que a gente toma, a grande maioria delas a gente toma sem pensar de forma consciente com o nosso cérebro devagar. A gente toma com esse cérebro rápido, o cérebro automático, esse cérebro que faz e depois se arrepende, e depois olha para trás e pensa, nossa, por que que eu fiz aquilo, né? Então, não dá para a gente tomar as 35 mil decisões de forma consciente, porque a gente não tem carga cognitiva, como se não tivesse bateria no nosso cérebro para tomar essas decisões de forma consciente, devagar, usando o cérebro devagar. Só que o interessante, Carol, é que a gente tem que decidir quais são as decisões que a gente delega. Aí eu gosto de dar um exemplo muito simples e claro que todo mundo entende, que é o exemplo do GPS. Se eu for pegar o meu carro agora para ir de um ponto A para um ponto B, sei lá, eu moro na zona oeste de São Paulo e eu estou indo para a zona sul, eu posso colocar no GPS para onde eu estou indo e ele vai me dar dois caminhos. Ele pode me dar o caminho A e o caminho B. Eu posso pensar, será que essa decisão eu vou tomar ou eu vou delegar ela para o GPS? Eu delego para o GPS. Sabe por que eu delego? Porque eu confio no GPS, eu adoro usar o Google Maps. Uso o Waze de vez em quando também. Tem uma outra coisa que é, os dados que o GPS tem são mais confiáveis do que os dados que eu tenho. Por quê? Porque eu não sei se está trânsito na marginal agora ou se não está, eu não tenho esse dado. Então, essa informação de delegar uma decisão minha para o mundo digital, o GPS é a forma mais simples da gente explicar isso. E foi caindo uma ficha na minha cabeça que a gente delega muita decisão para o mundo digital. A gente deixa o mundo digital decidir o que, que a gente consome. Né? Quando eu abro uma timeline, por exemplo, do meu LinkedIn ou do meu Instagram, eu estou delegando para quem escreveu o algoritmo daquela timeline decidir o que, que eu vou consumir. E aí eu comecei a cair uma ficha na minha cabeça que o poder não está nas minhas mãos. Está nas mãos das empresas digitais que dominam o mundo.
É isso. Nossa, e agora você falou esse gancho, você fala muito isso, né? Tem esse entrelaçamento aí da vida real com a vida digital. E você fala, decisões, você fala essa nomenclatura, decisões digitais. O que você acha que são decisões digitais? Como é que você conceitua assim, que são decisões digitais? Você já falou um pouco, até começou a falar um pouquinho disso. Mas vamos estressar isso aí, vamos abrir isso. Então, o que são decisões digitais? O que caracteriza uma decisão digital?
A decisão digital é aquela decisão que a gente usa um equipamento digital ou para tomar a decisão totalmente por nós, ou quando a gente orquestra a nossa decisão através do mundo digital. O GPS é uma decisão orquestrada, porque eu estou ali junto do GPS, né? O GPS me fala, vira à direita e eu viro. Então, é como se fosse uma parceria, eu e o GPS. Agora, no momento que a gente entra num carro autônomo da Tesla, nunca entrei, viu? Meu sonho é entrar em um e falar assim, me leva para algum lugar aí.
Daqui a pouco a pessoa está comprando até lança-chamas, tá? Aqui, que o outro dia o dono da Tesla, 86 milhões só em lança-chamas, gente, que loucura.
Nossa. Então, assim, a decisão, ela delegada, seria se eu entrasse num carro autônomo e eu dissesse para onde eu estou querendo ir e o carro me levasse.
Uhum.
Então, todas essas decisões, quando eu abro uma timeline e eu vou consumir o que está na minha timeline, eu estou delegando aquela decisão para a timeline. Quando eu abro meu e-mail e eu consumo o e-mail que chegou mais recentemente, eu estou também delegando aquela decisão para a sequência de e-mails que estão orquestradas dentro da minha caixa de entrada do meu e-mail. Quando eu abro o Netflix, Carol, e o Netflix agora tem um negócio que é o top 10, né? É impressionante.
Ai, nossa. Gente, eu acabo usando, menino, que eu tô cansada.
A gente abre o Netflix e aí tem lá o top 10. É muito mais provável que a gente assista algum filme ou série que esteja no top 10, porque o top 10, ele no fundo, ele é um nudge, né? Ele é um empurrãozinho do Netflix para que a gente assista aquele conteúdo, para que a gente consuma aquele conteúdo. Então, qualquer decisão que eu tome da minha vida, que eu use um equipamento digital, uma tela, uma TV, uma Smart TV, um celular, um computador, qualquer coisa do mundo digital para tomar aquela decisão, é uma decisão digital. E a gente está fazendo isso cada vez mais.
Nossa, e na pandemia piorou, né, Fábio? Porque aí, nossa, cresceu assim a interação. Quem não era digitalizado para sobreviver, teve que se digitalizar. Então, realmente, é isso que você falou. Não tem mais como separar, né, a vida real da digital. É impossível. Então, essa interface realmente tende a crescer com a pandemia. Acho que se acelerou muito, né? E foi legal você falar isso do Netflix, que era até outra pergunta que eu ia fazer para você, porque o Netflix também tem um documentário super polêmico, que é o Dilema das Redes, né? Que deu um burburinho danado, ai, tô sendo manipulado. E aí eu fiquei pensando assim, né? A gente realmente é manipulado, não é? Como é que você enxerga essa interação? Mas também abordar a questão, será que dá para culpar só os aplicativos? Será que... Qual a diferença assim, entre persuasão e coação? Porque você no seu livro fala isso, tem uma diferença entre persuasão e coação. Então, eu queria que você abordasse isso. A gente é manipulado, não é manipulado? Também não tem um pouquinho da nossa culpa de não entender aí como é que os vieses funcionam, né? Então, como é que é isso?
A gente é manipulável. Isso eu tenho certeza, que o ser humano é manipulável. Então, quando eu escutei essa frase pela primeira vez, acho que foi do Dan Ariely, né? Que a gente é irracional, que essa irracionalidade ela é previsível, que a gente consegue ser manipulável. Quando eu escutei isso, eu senti uma coisinha dentro de mim, assim, dizendo, não, mas eu não sou, né? Que, inclusive, é um viés, né? Que é o viés que a gente acha que a gente não tem viés.
Maravilhoso.
E depois que eu aprendi isso, eu percebi, não, eu sou mesmo, né? Que é o primeiro nível lá da gente ter, pelo menos, a consciência de que a gente é manipulável. Agora, se a gente é manipulável e a gente se deixa manipular por alguns equipamentos digitais, aí é uma outra questão. A história do GPS que eu falei. Eu deixo o GPS me levar através do caminho que o GPS queira. Quando eu abro o meu e-mail, por exemplo, eu criei vários filtros inteligentes no meu e-mail e hoje 80% dos meus e-mails que eu recebo, que chegam na minha caixa de entrada, eu nem leio. Porque eu recebo tanto e-mail, Carol, tanto no meu e-mail pessoal quanto no meu e-mail profissional... Eu tenho duas caixas de entrada, né? Dois Gmails, um Gmail profissional e um Gmail pessoal. Chega tanta informação para mim que eu precisei criar algoritmos inteligentes, filtros inteligentes, para que essa informação ela não consuma a minha atenção. Então, o que eu imagino também? Imagina o Netflix, você abre o Netflix. Se a gente deixar se levar pelo Netflix, a gente está delegando essa decisão pelo Netflix. Se antes de abrir o Netflix eu buscar entender quais são os filmes e séries que eu quero assistir e eu colocar na minha lista, o Netflix tem um negócio que chama Minha Lista. Se eu gerenciar a minha lista, eu vou assistir o que eu quero e não o que o Netflix quer que eu assista. Se na hora que eu abrir as minhas timelines, eu seguir as pessoas que eu quero consumir conteúdo dessas pessoas, eu vou estar assumindo o controle das minhas decisões. Tem uma frase no meu livro que eu digo, eu faço uma pergunta. Quem controla o seu celular é você ou o seu celular controla você? Então, pensa bem, quem é que controla quem na história? Se o celular estiver te ajudando a fazer o que você quer, você está no controle. Se você estiver fazendo o que o celular e os aplicativos querem que você faça, você está sendo manipulado. É só uma questão de saber quem tem o controle da situação.
De visão. E você até usa a frase, né? Não penso, logo clico. Então, é exatamente isso. A pessoa quer delegar, ela quer usar o sistema 1, né? O sistema automático do cérebro. Porque é mais gostoso, né, meu amor? Você delegar. Não tem ali a responsabilidade de decidir, né? Não tem que gastar carga cognitiva para decidir. Eu, às vezes, até delego para o Netflix no top 10 e falo, gente, não aguento mais. Porque também, né? A gente vai assistir Netflix que horas? Final do dia que o nosso copo do autocontrole já baixou tudo, né? Já não tem, já está na fatiga decisória. O Netflix deve ter, sei lá, uns 500, não sei, títulos para você assistir. Aí você acaba delegando que é melhor, é aquela coisa que desliza, né? E aí você falou isso, né? Da consciência, e no seu livro, uma coisa que eu estava até falando outro dia, da pirâmide da consciência digital. Eu amei a pirâmide da consciência digital. Explica para as pessoas os 4 níveis da pirâmide da consciência digital para o pessoal ficar já ligado. Aliás, só um pouquinho antes, pegando o gancho do que você falou, vocês que estão nos escutando, vocês tratem de ficar lá botando as nossas notificações, tá, seus queridos? O Fábio Pereira e o Neuroeconomia, para vocês filtrarem lá para o Instagram não ficar botando venda de coisas para vocês, já ficarem sendo informados, coisa decente na internet. Então já põe logo o filtro, o Fábio já deu até um nude aqui. Mas, Fábio, conta a história da pirâmide da consciência digital e os 4 níveis da consciência digital, que é muito legal isso que você fez.
Ai, que bom, Carol, que você gostou. Eu fico muito satisfeito quando alguém gosta de alguma coisa que foi criada e que a gente espalha essa ideia, né? A pirâmide tem 4 níveis, né? Então, o nível 1 é o nível que eu estava quando caiu essa ficha na minha cabeça que eu sou irracional, né? Que é a base, eu acho que muitos de vocês que estão escutando aqui agora talvez estejam nesse nível, pensando assim, se Fábio dizendo que eu sou irracional, gente. O ser humano é um ser racional. A gente
sou Capricórnio.
Pensa, né? Eu sou racional, eu penso tudo, eu sou assim, nossa, eu acho que eu sou racional. Então, o nível 1 é o nível onde na sua cabeça tem um pensamentozinho assim, eu acho que eu sou racional. Só que eu chamo isso da pessoa que é irracional, desinformada e inconsciente, né? Ela acha que é uma coisa, mas não é. E aí, como é que a gente passa do nível 1 para o nível 2? A passagem do nível 1 para o nível 2 é uma questão de atitude. A gente vai cair a ficha e falar, agora eu sei que eu sou irracional, mas eu ainda não entendo como, certo? Então, assim, eu sei, eu tenho a consciência de que eu sou irracional, mas eu não sei como, eu não conheço os vieses, eu não sei o que é esse negócio de viés da escassez, de viés de confirmação, de efeito manada. Esses dias eu estava assistindo a final do Big Brother Brasil, Carol, e falaram efeito manada. Quase que eu falava assim, beleza, estão falando de vieses cognitivos. E o Thiago Leifert falou de viés de confirmação em um dos capítulos do Big Brother. Achei incrível.
Eu vi efeito manada, eu vi o pessoal falando. O pessoal vota todo em manada.
Eu acho que foi talvez até a Juliette que falou.
Foi a Juliette. Aí, a sua conterrânea.
Minha conterrânea, meu Deus do céu.
Tá na moda, tá com tudo.
Então, assim, o passo 2, né, o nível 2, é um nível que, para a gente passar para ele, é uma questão de atitude. Pode parecer fácil, mas é uma questão da gente dizer, beleza, agora eu concordo que eu sou irracional. Para passar do 2 para o 3 é o mais difícil, porque é uma questão que leva anos. Juro para você, eu imagino que talvez eu nem esteja no nível 3, depois de estudar isso por mais de 10 anos, eu acho que eu devo estar num 2.7, 2.8, assim. Eu não cheguei no 3 ainda, porque o 3 é aquela pessoa que é irracional e entende os vieses, né? Existem mais de 180 vieses cognitivos mapeados, e para eu conhecer cada um dos 180 e eu entender quando um viés desse está sendo usado em mim, é muito difícil. Então, chegar no 3 é dificílimo. E o 4 é um nível interessante, porque eu coloquei ele só para a gente entender que ninguém nunca vai chegar no nível 4, porque o nível 4 é o nível da pessoa que é 100% racional, ela sabe todos os vieses, ela não se deixa cair por nenhum viés, ela tem limite de carga cognitiva infinito.
Então, eu até brinquei outro dia, usando sua pirâmide, falando, gente, o nível racional é como se tivesse nascido um Einstein com Gandhi, juntou ali, meu irmão, um gen, porque não dá para nascer a pessoa nasce Gandhi, a pessoa nasce Einstein, então não dá para juntar os dois. Eu falei, não tem como, né? Só para as pessoas visualizarem assim, né? Se você tem que... E é muito engraçado isso, porque muita gente fala, ah, não, eu sou racional. E eu achei engraçado também como a gente não pode desprezar o lado irracional, porque eu estava lendo, eu não lembro agora se foi no Rápido Devagar, não sei qual foi o livro que eu li, mas, ou o artigo, não me lembro. Mas falando que tinha um cara, eles fizeram uma pesquisa com um cara que tinha feito alguma intervenção no cérebro, e aí ele não tinha, a parte emocional não se comunicava com a racional, ele só conseguia decidir com a parte racional. Acho que com o neocórtex, algo assim. E aí eles viam que você fazia uma pergunta simples para o cara, e aí o cara ficava analisando o custo-benefício da decisão, e no fim ele não conseguia decidir, porque não tinha aquela coisinha, ah, mas eu gosto mais disso. Sabe que é o emocional que dá um empurrãozinho final ali, que, na sua preferência? Na... Ele não conseguia decidir. Então eles viram que até a pessoa ser racional não era uma coisa boa, porque no final do dia ela ficava só analisando prós e contras, custo-benefício, e ela não conseguia tomar uma decisão. Então, será que também ser racional seria tão bom assim, né? Então, eles estavam falando isso, que não, que nem seria tão bom assim não ter o nosso sistema 1.
Pois é, esses vieses, assim, eles não são vilões, né, Carol? Eles vêm para ajudar a gente. Porque você imagina se a gente precisasse realmente ficar tomando decisão devagar para tudo.
Nossa,
né? Nem o exemplo bem simples de escovar os dentes, né? Será que eu escovo? Será que eu não escovo? Gente, não precisa. Cria um hábito bom na sua vida.
Não precisa não, escova, né? Pelo amor de Jesus.
Pois é. Agora, o problema é quando os hábitos viram hábitos ruins, né? Porque o viés, ele pode ajudar a gente também a criar maus hábitos e a ficar fazendo várias coisas no automático que são ruins. É aquele negócio, é como uma faca, né? Que eu brinco, eu falo que você pode usar uma faca para cortar um sashimi bem fininho ali. Se eu for um sushi man, eu posso cortar um sashimi bem fininho. Ou você pode usar uma faca para machucar alguém, né?
É isso, exatamente. É como você usa. E também, Fábio, agora o outro ponto que você fala que eu adorei. Não, e eu adoro quando as pessoas nos livros inventam. Eu fico, assim, abismada com a criatividade dos autores nos livros. Tomara que um dia eu escreva um livro e tenha essa criatividade. Fábio inventou a decisão Capitão Nascimento, meu amor. Vamos falar da decisão Capitão Nascimento? Que eu amei esse nome, gente. Sério, deixa o Fábio explicar. O que, que
não,
é decisão...
Não, você não tem noção como é que foi difícil de colocar isso no livro em inglês, né? Porque no inglês não tem. O Capitão Nascimento, apesar dele ser do Tropa de Elite, que é bem um filme famoso, né? Mas eu fiquei pensando, será que o pessoal que lê isso lá fora vai ter visto o filme, né, que chama Elite Squad? Aí eu adaptei lá, enfim. Mas o Capitão Nascimento é aquele cara do filme, se você que tá ouvindo viu o filme, ele fala, pede para sair, né? Ele coloca pressão para a pessoa pedir para sair. Então a decisão Capitão Nascimento é aquela decisão que já tomaram por você e você precisa pedir para sair dela. É o famoso default, né, que a gente até traduziu meio que a palavra default do inglês para default, e é a opção padrão, é aquela opção que já tomaram e você precisa pedir para sair. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O Netflix, eu estou usando muito Netflix, mas eu vou usar, gente, porque o Netflix eu admiro o Netflix.
Eu adoro,
quando
eles usam muito.
Quando você começa a assistir uma série do Netflix, você está lá assistindo capítulo 1 de uma série, episódio 1 da série. Quando, sei lá, Black Mirror, que é uma das séries mais incríveis que o Netflix tem.
Eu tenho medo de Black Mirror, sério. Eu fico muito deprimida depois que eu vejo. Parei até de ver, Fábio, sério.
É mesmo? Muito... Ah, não, vê tudo.
Menina, eu fiquei deprimida com aquela ali, pensando, gente, se isso acontece. Se tiver aquele negócio que você revisa o que a pessoa fez, viu que o teu marido olhou pra mulher, peraí, meu gente. É melhor viver
Imagina
aí sem
se tem
saber.
aquele negocinho de gravar o olho, né? De gravar
Menino,
tudo que você fez.
aquilo horripilante. Gente, aquilo é horripilante. Quer saber? Não, melhor você corra, né, galera? Porque realmente você ficar vendo os detalhes de tudo, não ia aguentar,
Então vamos lá. Você
não.
começou a assistir o primeiro episódio da série do Netflix, Black Mirror, episódio 1, temporada 1. Acabou o primeiro episódio. O que que acontece? Aparece lá, próximo episódio em 5, 4, 3, 2, 1 e passa o episódio.
Não dá nem tempo
Você
de sair desse dia.
não precisa fazer nada para assistir o episódio 2, você não precisa fazer nada para assistir o episódio 3. Se você não quiser assistir, você precisa pedir para sair. Aí essa é a decisão do Capitão Nascimento. É a decisão que o Netflix já tomou por você. E você precisa pedir para sair dela, você precisa fazer um esforço cognitivo para não tomar aquela decisão. E o default ele está presente em muita coisa. Quando você instala um aplicativo no seu celular, já vem configurado no default se vai ter notificação ou se não vai ter, por exemplo. Então, o que eu faço? Toda vez que eu instalo um aplicativo, eu vou lá e eu tiro alguns defaults que eu não quero, eu peço para sair. Então, a minha recomendação é essa. Começou a usar um aplicativo? Vai lá nas configurações e pede para sair de algumas coisas. Porque o default ele vai tomar conta da sua vida se você deixar.
Nossa, exatamente. Agora que eu estou de férias, estou gravando esse podcast aqui nas minhas férias, eu até falei para você, eu recebo muita notificação de trabalho. E é isso, eu gasto minha atenção nas férias pensando em coisas que eu não posso nem resolver, porque eu estou de férias, afinal de contas. E eu pensei, gente, eu vou lá no ajuste, e eu vou tirar todas essas notificações, porque eu não quero ficar pensando no trabalho, porque por mais que eu não abra o e-mail, só de eu ver o título, aquilo já entrou na minha cabeça, eu já sei que o povo está falando de um assunto, que estão discutindo, será que eu tenho que olhar? Aí eu já começo a entrar no processo decisório, será que eu vou ter que olhar? Será que é melhor eu responder? Aí eu fui lá, fiz exatamente isso que você me falou, fui lá, você até postou sobre isso, né, no Instagram essa semana, eu fui lá, desativei todas as notificações do trabalho, para eu não pensar em trabalho. Eu não quero assim, ser capturada. Você fala até isso no seu... Que você está comendo um prato e do nada aparece um negócio lá no seu prato que você não pediu. É isso. Você está querendo viver suas férias e aí vem lá um e-mail de... Não, gente, é isso. Vocês têm que se pedir para sair, tá? E aí, também, uma coisa que eu queria falar com você é do nudge digital, né? O que são nudes digitais? Fala pro pessoal, o que seria isso? Já é um nome, nudge já não é tão assim, não é tão familiar para todo mundo, né, esse nome.
Pois é, o nudge já não é, né, Carol? Uma vez eu dei uma palestra e a pessoa chegou no final da palestra e falou assim: "Agora eu entendi esse negócio de nudge, porque quando eu vim para sua palestra, eu pensei que você ia falar de nudes."
Ou nugget, sei lá. Pois é, ou nugget.
Pois é, nugget, nude. A pessoa disse que achava que era sobre nudes digitais, né? Tipo,
você não tirou a roupa, a pessoa falou, gente, mas eu paguei para ver ele pelado aqui, galera.
Tem alguma coisa de errada. Cadê o nude do
Cadê
Fábio,
o strip?
Né?
Cadê o striptease?
E aí, inclusive, não coloquem no Google Fábio nude, porque não sei o que vai vir. Mas se você quiser colocar no Google Fábio nude... Pode colocar que vai vir um monte de coisa, até porque o nome do livro em inglês é Digital Nudge, que são os nudges digitais. E o nudge digital é esse empurrãozinho, né? Nudge é um empurrãozinho. Ele nem é um empurrão, que seria um push, e nem é um toque, né? Que seria um touch. É uma coisa entre um e outro que não tem uma palavra do português para traduzir. O exemplo, mais uma vez, dois exemplos que eu gosto de dar para explicar o que é o nudge. Seria a questão do Netflix já passar o próximo episódio de forma automática, é um nudge. Colocar lá os top 10 também é um nudge, é um empurrãozinho para você assistir aquela série ou aquele filme. Todas as timelines, elas são nudges, basicamente elas, o que aparece primeiro na sua timeline e o que aparece depois é um nudge, é um empurrãozinho. Quando você faz uma busca no Google e aparecem os resultados da primeira página. Aquilo também é um empurrãozinho. É o Google fazendo um empurrãozinho para você clicar no resultado da primeira página. Inclusive, 9 em cada 10 pessoas clica no resultado da primeira página do Google. E aí tem até uma brincadeira que é, né, brincadeira, mas enfim, dizem que se você quiser esconder qualquer coisa, até se você matar alguém e quiser esconder o corpo da pessoa que você matou, coloca na página 2 do Google, porque ninguém vai lá, né? Uma
ninguém,
vez tuitaram isso, né? Um negócio bem chocante, mas é bom que a gente lembra, ninguém vai na página 2 do Google. Uma em cada 10 pessoas não clica na primeira página do Google. Então, olha o poder do nudge digital que o Google tem na gente de mostrar um resultado na primeira página, né?
Nossa, é exatamente isso. Eu vou confessar, eu raramente vou na segunda página. Lendo o seu livro, eu pensei, gente, eu tenho que começar aí na segunda página. Realmente, estou me sentindo meio culpada. Porque é isso, cara, você já olha ali... Não, e pior que você, eu sei que a primeira página tem muito patrocinado, enfim... Tem um monte de coisa. Eu até fico com ranço, eu não clico no patrocinado, eu clico no... Às vezes eu procuro uma empresa, eu não clico no patrocinado de ranço, e eu clico no mesmo link, é o mesmo link, né? E eu clico no que não está patrocinado. Gente, a pessoa o quê? É revoltada. Só para falar que não, vocês não estão me usando, eu que achei esse link aqui, não foi anúncio. Mas, enfim, a empresa também está usando, né, o mundo digital a favor dela para ela ser, enfim, achada mais rápido. Né? O mundo também é capitalista, né, galera? Então a gente não pode esquecer.
E uma agora, coisa... só, desculpa interromper. Eu acho que o nudge digital, ele nos ajuda também, né? Porque se o Google mostra na primeira página exatamente o que você está procurando, esse empurrãozinho, ele me ajudou.
Sim.
Então o nudge, não vamos enxergar o nudge de novo como vilão, não é vilão, né? Ele pode vir para ajudar. Eu falo no livro de o conceito também de um nudge com pessoas que têm diabetes. Né? Tem uns equipamentos agora que eles medem, chama monitoramento de glicose contínuo. E você tem isso, a pessoa que tem diabetes tem isso medindo a glicose dela, e isso se conecta com o seu celular ou com um dispositivozinho, e ela te ajuda. É um nudge, é um empurrãozinho para dizer a hora que você vai tomar sua insulina, se você pode comer alguma coisa que tem açúcar agora ou não. Isso é sensacional, sabe? Então, os nudges digitais, eles também podem e devem nos ajudar. Ele não deveria só tentar manipular a gente. E aí vem a questão da ética, da moral, que é muito mais complexa do que o que a gente imagina.
Exatamente. E você fala também, até pegando esse gancho que você falou do monitoramento, né? Eu adorei essa parte do livro, realmente, porque você fala que a pessoa trabalhava comigo, aí ela tinha que ficar monitorando, né, se ela tinha comido, o horário, qual era ali o nível de glicose que ela tinha, e isso a distraía muito. Então, você falava essa questão da distração e do foco, e como essa distração acabava até gerando uma fatiga decisória, uma fatiga cognitiva na pessoa, e ela não tinha energia talvez suficiente ou adequada ou para ser produtiva, ou, sabe, para se preocupar com coisas que ela deveria estar se preocupando com o trabalho, mas não era nem porque ela não queria. É porque o cérebro dela estava ocupado, sobrecarregado, monitorando ali os sinais vitais, ou os sinais da doença, né, de como a doença estava progredindo. Como isso tira a nossa... Eu fiquei muito impressionada com isso também. Eu estava pensando nisso, que eu estou grávida agora, e como às vezes eu estou trabalhando, o neném começa a mexer aqui igual um gremlin, eu falo, meu Deus... Eu perco o foco, assim, porque eu começo a sentir e eu realmente me distraio. Depois, para você voltar para o flow, às vezes demora, né? Tem até pesquisa falando que é, sei lá, 23 minutos e sei lá quantos segundos que você entra em flow. Você nem como é que o pessoal mede isso, acho muito legal. Mas é muito... Eu gostei dessa parte. Então, como a gente está sempre... Assim, o mundo digital também, a gente acaba ficando com... Você fala... Eu não sei se você tem um livro em infobesidade ou você vai lançar esse que você vai lançar.
Esse é o próximo, esse é o próximo.
Então tá, porque eu sei que você tem um Instagram também chamado Infobesidade, que eu sigo. E aí, como isso acaba, exatamente, né, dando essa obesidade, não sei se você pode, então, entrar um pouquinho nisso. Aí já faz logo o jabá do próximo, o spoiler do próximo livro.
Vamos falar um pouquinho da infobesidade, porque... Até para conectar com uma informação muito recente, Carol, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde... acabou de definir um termo chamado fadiga pandêmica.
Nossa,
e essa fadiga pandêmica, ela é uma fadiga mental, ela é física e mental, e essa fadiga é esse cansaço mental, que a gente se sente cansado no final do dia. Meu Deus, eu tô... Sabe aquela sensação assim, eu tô com a cabeça cansada?
Sei.
É como se eu tivesse corrido 10, 20, 30 quilômetros, você ia ficar com as pernas cansadas... Eu fico com a cabeça cansada e a fadiga mental, ela vem exatamente do uso excessivo do nosso cérebro para muita coisa. E essas distrações que elas vêm, eu queria até conectar também com outro conceito, além da infobesidade, que a gente fala daqui a pouquinho. Tem um outro livro recente que saiu, eu até fiz a tradução técnica do livro para português, que chama Indistraível.
Já ouviu falar? Eu nesse? Adoro, eu sigo ele, inclusive eu sigo a newsletter dele.
Eu quero do Near and Far, né? O Near and Far.
Eu vou botar na minha lista aqui para eu ler.
Pois é, o Indistraível, eu fiz a tradução técnica dele, porque a gente ser indistraível, o Near fala que existem gatilhos externos e internos. Então, nesse exato momento, eu tenho ao meu redor aqui um celular que está totalmente no silencioso, não tem absolutamente nada que aconteça que esse celular vai me distrair. Não tem nada à minha volta. Então, eu me isolei, eu me blindei de notificações e distrações externas, que são os external triggers. Só que tem os internal triggers também, né? São as sensações, os gatilhos internos que a gente sente, vontade. Ah, eu queria... Será que chegou? Será que alguém curtiu aquele meu post que eu postei hoje de manhã, né? Será que... E falando da infobesidade, qual é o problema da infobesidade? Que a gente tem muita informação hoje disponível. Informação que a gente tem disponível para a gente hoje, ela nunca foi tão grande, né? Tem um dado que mostra que em um dia a gente tem informação disponível que uma pessoa no século XIV tinha numa vida inteira. Isso é...
Nossa!
Está disponível para a gente, só que dá para consumir? Não dá. Eu uso a analogia que é como se eu chegasse no rodízio. Eu adoro com rodízio de comida, rodízio de...
Você que morou fora deve ter sentido falta, né, de rodízio. O povo adora o rodízio.
Muita falta. Rodízio é um negócio que tem pouco e quando tem é brasileiro. É um all you can eat Brasil. O fogo de chão, né?
Que a gente exportou o rodízio.
O rodízio é um negócio brasileiro. A gente come até cair.
Isso é coisa de quem não teve guerra também, mas essa fartura, né? Mas enfim.
Pois é. Mas a infobesidade é o seguinte. Imagina que você chegou no rodízio, tem um banquete lá de comida disponível para você e você fala, eu vou comer tudo. O que que acontece? No final, a gente vai ter que sair vomitando e botando para fora esse negócio para poder caber mais. Só que como a informação ela é invisível, aí muitas vezes a gente tenta consumir tudo que chega no WhatsApp, no, nas timelines, nossa, do LinkedIn, do Instagram, todos os e-mails que chegam.
Loucura.
Eu falei, Carol, esses dias com uma pessoa do meu trabalho que diz que lê todos os e-mails que chega para ele. Eu fiquei chocado.
Não,
falei, como é que você consegue? Você não dorme?
Eu devo ter 1000 não lidos na minha caixa.
Então, não dá. A infobesidade, então, é um problema que eu acho que eu tenho um sonho que um dia ela entre para a tabela de doenças, né? Porque hoje, na CID-10, tem a obesidade. Tem um código lá para obesidade. É considerado doença. E já imagina se um dia entra a infobesidade com alguma doença?
Acho que vai sim, porque realmente é uma exaustão. Agora até somou com essa Zoom fatigue que eles chamaram, né? Eu fico revoltado quando o povo marca 3 horas de reunião, assim, no Zoom, de verdade. Eu falo, gente, eu me dou o direito de não prestar atenção, porque ainda mais que a gente que estuda sobre isso, eu falo, cara, a pessoa que faz isso, ela não tem a menor noção de que ninguém vai prestar atenção. Vão prestar atenção no cara do início ou na matéria que você tem interesse. O resto, o cara vai desligar a câmera para, né? Até desliga a câmera e não vai. Não tem 3 horas de atenção plena para você ficar numa reunião. Então, assim, como é importante você entender como o cérebro funciona, entender sobre infobesidade, até para você marcar reuniões produtivas, para você ser mais produtivo, para você passar sua mensagem, para você... É uma coisa realmente que eu fico muito chocada, né? Que essa ansiedade do ser humano, até de microgerenciar o outro ser humano, e ficar fazendo aquelas reuniões intermináveis para saber o que cada um está fazendo, né? É muito contraprodutivo, né, Fábio?
Pois é. Inclusive, se você está nos ouvindo até agora, ou nos assistindo, significa que você já consumiu vários minutos de conteúdo, né? Então, muito obrigado por continuar ouvindo e consumindo até agora. Mas é aquela coisa, é importante a gente fazer uma dieta, e dieta não no sentido de comer menos informação, mas decidir o que você vai consumir todos os dias, né? E decidir isso usando filtros. Tem funcionalidades no até no WhatsApp mesmo, Carol, que dá para a gente categorizar o que chega. Por exemplo, você consegue categorizar tudo que é grupo, tudo que é família, tudo que são pessoas importantes.
Nossa,
na sua vida.
Fábio, faz um stories, meu amor, disso aí, ensinando o pessoal. Tô precisando desse... Eu não sou da tecnologia, gente. Então, realmente, eu gostaria até de poder dar esse self-nudge, entendeu? De você pegar e botar as listas aí. Eu silencio todo mundo mesmo, meu filho. Eu silencio, sem distinção, porque não tem condições. Né? Não tem condições, assim. E adorei. Fábio, adorei. Adorei que a gente acabou com infobesidade também. Aí já faz o gancho aí para o seu próximo livro. Então, você tem até um Instagram para divulgar ele, né? O Infobesidade. Que você ainda está falando um pouco dele, você tá finalizando ele, esse livro, mas é muito
Estou
importante.
plantando sementinhas, né? Na verdade, eu estou numa fase bem inicial de entender se isso é realmente um problema que as pessoas também sentem. Porque
Nossa,
o
é.
design thinking, né? O design thinking, ele começa pela empatia. Se eu sinto isso, mas as outras pessoas não sentem, aí é um problema que só eu tenho. Mas eu estou naquela fase de encontrar se realmente esse é um problema que as outras pessoas têm. Por enquanto, toda vez que eu falo, a pessoa fala assim: eu tenho isso aí, eu só não
É.
sabia que tinha um nome.
Nossa, exatamente. Outro dia eu estava falando disso numa live que eu estava falando do Clubhouse, eu estava falando de infobesidade. As pessoas se identificaram muito, é muito comum. É isso que eu, é porque é isso, né? Principalmente na pandemia, todo mundo teve que digitalizar, a maioria das pessoas, todo mundo online, reunião online, aí rede social. Aí até o que você usa para se distrair online, porque é rede social. Então você está o tempo todo, assim, é muito. Eu chego muito exausta no final do dia, de verdade, sim. E eu vejo que é por conta de uso de celular, por exemplo. Às vezes, até para eu não usar. É, nossa, como virou um hábito também, virou, foi lá para o inconsciente, para o sistemão. Também é difícil, às vezes, até reverter, né? Porque já virou um hábito você pegar, já virou um hábito a notificação. Eu fico tentando fazer isso, ativamente tirar as notificações, para ter uma vida menos obesa, né? Mentalmente falando. Porque a gente não. Isso que você falou é perfeito. A informação é invisível. A gente não entende o quanto ela nos faz mal. E uma coisa também que vocês têm que entender, quem está escutando, informação não é conhecimento, queridos, tá? Informação não é a mesma coisa que conhecimento, infelizmente. Então, sempre lembrem disso e escolham o que vocês estão consumindo e deliberem a respeito e critiquem o que vocês estão consumindo, que aí sim aquilo tem chance de virar um conhecimento, né? Não vai passar batido ali uma informação que não serve para nada.
Batata frita não é a mesma coisa de alface.
Exatamente. Fábio, adorei. Adorei mesmo. Nossa, acho que eu vou te chamar mais vezes, tá, querido? Já deixo aqui o convite para a gente bater o papo sobre outras coisas, até quando você lançar o livro também. Nossa, eu vou querer muito falar disso, porque adorei, aprendi muito. Já tinha lido Consciência Digital, mas sempre aprendendo, né? Sempre obrigado pela oportunidade, tá? De a gente
Ah, eu que
conversar.
agradeço. Eu até trouxe coisas que não estão no livro, porque são coisas bem recentes, né? Então,
Isso.
quem quiser ler o livro, com certeza tem informação muito recente, mas tem coisa que vai acontecendo toda semana. Essa questão da Organização Mundial da Saúde chamar de fadiga pandêmica é de agora, é dessa semana, né? Então, são
Nossa.
coisas bem recentes. Carol, obrigado. O seu conteúdo eu adoro. Vamos publicar esse podcast aí. E vamos gravar live, vamos fazer muitas coisas juntos aí.
Vamos,
Obrigadão
vamos.
e boa sorte.
Obrigada, Fábio. Obrigada a vocês também que escutaram a gente até agora. Mas não estão infobês, porque aqui teve conhecimento, tá, queridos? Não foi só
Conhecimento.
informação também.
Aqui foi salada, foi comida nutritiva, né?
Foi. Aqui você está nutrido. Vai ser do podcast nutrido. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua audiência e um beijo. Até o próximo episódio.